Amanhã, dia 4 de junho, é o Dia do Engenheiro Agrimensor, comemorado nessa data. E como amanhã é dia de Corpus Christi, feriado e programação especial, nós vamos hoje conversar com quatro convidados. Carlos Alberto Sorato, que mora, que reside aqui no Sanga, mas atua em toda a região, inclusive com um escritório em Brás do Norte. O prefeito Ademir Magaim, que está aqui conosco, prefeito já pela terceiro mandato de Cocal do Sul. Valmir Brat, ex-prefeito de Orleans, três vezes também, né? Foi chefe do executivo. E recebemos também aqui com alegria, pela primeira vez aqui no estúdio da Marconi, o ex-prefeito de Gravatal, também duas vezes prefeito da cidade, Nardo Nese. Sorato, pela ordem da mesa, você é o nosso anfitrião, né? Bom dia, seja bem-vindo, Sorato.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi. E quero primeiramente parabenizar todos os engenheiros agrimensores pela data de amanhã, do dia 4, dia do engenheiro agrimensor. Essa profissão tão importante, né, na regularização fundiária, no planejamento urbano, no planejamento rural, uma profissão que dá segurança jurídica à sua matrícula, ao seu terreno. Também, Bicudo, frisar que essas três feras que estão aqui conosco hoje são três engenheiros agrimensores. Eles também são engenheiros agrimensores e foram gestores das cidades dele, né? Então, eu hoje, Bicudo, eu venho aqui, eu vou mais ouvi-los, tá? Eu queria muito que tu explorasse muito eles, né? E eu vou ficar mais como ouvinte. Talvez em algum momento ou outro eu me intrometa no meio e faça alguma colocação. Claro. Mas vou mais ser um ouvinte.
Perfeito. Seu Nardo Nese vem da cidade das águas termais, dos complexos turísticos, cidade que a gente gosta muito. A gente tem ido bastante para lá para levar música e entretenimento lá no hotel de Gravatal. E é bom recebê-lo aqui. É mais um profissional, né, que certamente já trabalhou bastante na área da agrimensura. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi, aos colegas aqui, engenheiro e prefeitos, o Ademir e o Maganin, ao Sorato, obrigado pelo convite, à SEAG, Associação Catarinense de Engenheiros Agrimensores, que fazem essa homenagem, né? Porque a gente vem dar entrevista, é uma homenagem que a gente recebe dos engenheiros, e amanhã é o nosso dia, né? E a gente tem que realmente estar aí ativando essa grande profissão que é a engenharia agrimensora. Nós sabemos muito bem que sem o engenheiro agrimensor, você não consegue nem começa uma obra, né? A obra sempre começa a colocação da locação, da perfeição dos moldes, né? E dentro da cidade é a mesma coisa. Mas muito obrigado aí por estar aqui em Uruçanga. Eu sou natural de Lauro Miller, né? Então, eu nasci em Orleans, né? Tu vê, meu nascimento foi em Orleans, eu morava em Lauro Miller, e a minha família é do Palermo, né? E tutti bonagente aqui, né? Tutti italiani. Então, aqui é uma honra estar aqui em Uruçanga.
Interessante falar com três prefeitos de três cidades que têm geografias bem específicas, altimetrias diferentes. Gravatal, uma cidade que certamente também tem que atentar muito para essa questão das águas termais, o turismo e tudo mais. Então, é importante falar da agrimensura, né, do planejamento, daquilo que falamos de cidades inteligentes e futuristas também, né? Da cidade das colinas, prefeito Valmir Brat, ex-prefeito, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Bicudo. Bom dia a você, ao Sorato, ao Nardo, a Demir, que estão aqui nesse dia para homenagear os nossos colegas engenheiros agrimensores, que amanhã é o dia deles. E eu queria dizer que é uma profissão muito gratificante. Nós, que na nossa época tivemos professores, principalmente de outros estados, trabalhando ali na Unesc, que nós nos formamos na Unesc, tivemos um aprendizado muito grande, aprendemos muita coisa, praticamos muita coisa. É uma profissão que hoje, quem gosta de trabalhar, é gratificante, além de gratificante, dá muito dinheiro. Então, para nós, foi uma experiência muito boa ser engenheiro agrimensor, trabalhar como gestor público, aplicar os nossos conhecimentos que nós aprendemos na faculdade e depois na vida prática, também na prefeitura. Isso é muito importante. Foi um grande trabalho que fizemos quando fomos prefeito, com tudo que aprendemos na faculdade e na vida prática como engenheiros agrimensores. Gostei. Parabéns a todos os engenheiros agrimensores, que amanhã é o nosso dia.
Eu gostei quando você falou que é uma atividade nobre e que dá dinheiro também. Certamente isso soa como uma música nos ouvidos dos jovens que estão pensando na sua profissão, não é?
Exatamente. Eu queria ser engenheiro civil, não tinha condições, e fiz faculdade primeiro de matemática e física, aí trabalhei como professor, inclusive aqui no Rainha do Mundo. Fui 15 anos professor ali de segundo grau, depois fui professor na faculdade lá em Orleans, e com essa profissão que eu tive, trabalhei muito nos finais de semana, no começo, e depois, até hoje, estou trabalhando, e vale a pena ser engenheiro agrimensor, porque além de ser uma profissão gratificante, que tem que ter muito conhecimento na área, também dá muito dinheiro.
Muito bom. Prefeito Ademir Magalhães, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os ouvintes da Marconi. É uma alegria aqui estar aqui com o Sorato, engenheiro Sorato, Nardo. Fazia tempo que a gente não se via mais, né? O Nardo, um grande prefeito da cidade das Águas Termas, né? O Valmir Bratti, que também muito me inspirou quando eu estava começando, ele já era prefeito, já tinha todo um trabalho feito em Orleans, né? Cidade dos Príncipes. Né? A profissão, né, de engenheiro agrimensor, não tenho dúvida nenhuma que é uma profissão muito nobre. Né? Tenho uma experiência de 19 anos numa mina de carvão. Uma boa parte da minha vida foi na mina da Catarinense, hoje está lá em Lauro Miller. Depois abri o meu escritório, e ano que vem ele completa 30 anos, vamos ir, 30 anos de Geatop Engenharia, e que já há vários anos que está na mão dos filhos, né? Mas sempre passo por lá, conversar um pouco, ver como é que está. Mas trazendo a engenharia para o serviço público, eu lembro em 2013, o Valmir, quando eu cheguei na prefeitura e os nossos engenheiros lá trabalhando, o Sorato, de uma forma muito precária. Um computador que quase que tinha que fazer um foguinho do lado para aquecer ele, para poder ligar. Né? Um sistema bem arcaico. O equipamento de topografia nem se fala. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi equipar o setor de engenharia, né? Com computadores, com tela grande, computadores que, de fato, absorvia todos os programas, e o serviço de campo levar hoje com o RTK. Né? Serviço de não o serviço lá de ainda usar a trena, mas sim o sistema todo por satélite. Né? Então, isso deu um up na equipe de engenharia. Né, a nossa equipe é uma das melhores equipes que nós temos na região. Os nossos projetos, quando vão para a Caixa Econômica, a de Infra, eles nos elogiam muito, porque ali nós temos bons profissionais, pessoal que realmente... Né, mas eles hoje têm condições de fazer. Então, eu acho que isso tudo nos proporcionou pela tecnologia, que, né, aquilo que nós estudamos, que é preciso viabilizar bons equipamentos para nós podermos agilizar os projetos. Né? Então, a engenharia de agrimensura, acho que o Valmir foi sábio quando ele disse que né, da importância que tem. Sorato falou, nada se começa na engenharia sem que primeiro esteja lá o engenheiro agrimensor. E hoje é uma das engenharias que mais dá dinheiro. Tá?
Em termos de formação, né? A Unesc em Criciúma é uma referência. Eu não sei se a Unibave Brat também tem lá em Orleans.
Só engenharia civil.
Lá na região de Gravatal e Tubarão tem provavelmente a Unisul. Eu não sei se lá também forma também. Qual é a referência hoje, Sorato, aqui na região?
Ô Bicudo, só para esclarecer essa pergunta, engenharia de agrimensura em Santa Catarina só tem Criciúma. Ah, é. Na região sul do Brasil, até 4, 5 anos atrás, nós tínhamos só Santa Catarina, só em Criciúma. Era Criciúma e Pirassununga em São Paulo. Agora surgiu mais uns cursos no Rio Grande do Sul. Uhum. Itaqui e São Leopoldo, acho que são dois cursos, mas em Santa Catarina, curso superior de engenharia de agrimensura somente na Unesc.
Sorato, além de aluno e depois profissional, e até hoje profissional, você chegou a ser professor também?
Fui professor, mas não universitário. Certo. Eu fui professor de escola isolada municipal, de interior, durante certo. Quase 8 anos. Aquela de ensinar a criança a pegar o lápis e a caneta na mão. Não, não fui universitário, não.
Perfeito. Na área da agrimensura, os senhores foram também professores em algum momento? Não?
Eu fui professor em primeiro, segundo grau, fui professor universitário ali na FUCRE, né? Antiga, hoje é a Unesc.
Perfeito.
Dei aula de desenho técnico e topografia 1 e 2. E também na parte de física, química, matemática, né? Nessas áreas assim, que a gente tem um pouco de conhecimento, a gente trabalhou também. No estado todo, né? Porque eu trabalhei quase em 70 municípios. Comecei a minha vida profissional no DR, Departamento de Estrada e Rodagem. Aí lá no oeste, lá era o agrimensor e mais um monte de gente, fazia tudo na época, né? Certo. Na época não tinha esse negócio de computador, não, era a facite lá, né? Aquele era levantar no campo, era botar o piquete, era abrir a picada, era fazer tudo. Né? Hoje está muito fácil, hoje eu faço serviço de agrimensura com drone. Né? Hoje, agora o nosso esforço de elencar a engenharia e agrimensura, ela foi muito grande. Nós trabalhávamos com trena. Eu cheguei a pegar morros lá que a gente descia com uma baliza de quase 3 metros de altura. Assim, dificuldades grandes assim, para fazer o levantamento. Hoje não precisa mais disso. Hoje nós estamos aí com a tecnologia, com GPS, com RTK, com os drones de capacidade enorme aí.
As trenas são eletrônicas.
São eletrônicas.
Você mira numa superfície sólida, você tem a medida na mão.
Então, o engenheiro agrimensor hoje, ele é a base de tudo, né? E a gente sabe disso, né? E dentro de uma universidade, hoje eu sinto, assim, que quando eu vou num cartório, que os cartorários exigem da gente algo que não precisa mais, que a gente sabe que aquilo ali que eles estão pedindo já é arcaico, né? Então, o Ademir falou, nós modernizamos a prefeitura, mas os nossos cartórios, eles ainda estão retrógrados, eles não têm um engenheiro agrimensor lá para mostrar. Hoje nós poderíamos fazer uma matrícula só com os pontos cardeais lá, só com as coordenadas dos pontos. Por que eu tenho que botar extrema com Rio, extrema com a Ponte, extrema com João, com Pedro? Não precisa, botando os pontos, né, em cada sequência desse, já fica. Agora, claro que teria que ter uma RT do engenheiro agrimensor responsabilizando, assim como tem a RT por uma construção de engenharia. O profissional no cartório seria o engenheiro agrimensor assinou os pontos lá da matrícula, pronto, aceita aquilo ali como sendo referência e a hora que eu for locar no campo e der errado, pune o profissional. E isso é que a gente tem que fazer hoje. Então nós temos que mudar esse sistema de registro, nós temos que mudar esse sistema de trabalhar os loteamentos, né? Porque hoje é feito muito arcaico ainda, então isso muda muito. Então a engenharia agrimensura é imprescindível, por isso que o Brat fala que dá dinheiro, porque o profissional sério, aquele que faz correto e que não dá dor de cabeça para o cidadão lá no futuro, como fazer um desmembramento, como fazer uma repartição de solo, né? Isso dá a eficiência para que as pessoas possam viver com segurança, né? Com a tranquilidade jurídica de saber que aquela escritura dele está ali registrada, é dele mesmo, que aqueles pontos que foram marcados realmente existem e está dentro do sistema de referência.
E a segurança jurídica é tudo, né?
O Bicudo, eu acho que o Nardo coloca, realmente os cartórios eles estão muito atrasados ainda. A partir da entrada do sistema de GPS com satélite, georreferenciado, pronto, o ponto que eu loquei no meu trabalho é o mesmo que ele locou no trabalho dele, ele é o mesmo ponto para todos os trabalhos. Então, a partir do momento que tu põe um lote com 4 cantos, com 4 coordenadas, esse é o memorial descritivo do lote, não precisa descrever com fazer hoje um memorial descritivo já não cabe mais.
É cansativo,
é
demorado.
É só citar as coordenadas. Né? É só citar as coordenadas. Pronto. Ali está a referência do lote. Qualquer um que for fazer a locação deste lote vai chegar nesse mesmo ponto. Então, isso precisa avançar.
É uma transformação, né?
Serviço burocrático de escritório que não há mais necessidade.
Senhores, aquelas ferramentas todas, a roupa, o par de botas no carro, aquele monte de equipamento, vamos chamar aqui com todo respeito, né? Arcaico, mas fez parte da história. A ida ao campo, abrir picada, mata, o facão, tudo isso faz parte do dia a dia do agrimensor moderno?
Faz ainda, faz.
É necessário em vários momentos?
Tu tem que ir lá locar, né? Tu tem que ir lá mostrar onde é que está o ponto, né?
Perfeito.
Então, aí tu tens que ir, ou não precisa fazer aquelas picadas, tal, mas o ponto, para chegar no ponto, a gente tem que ainda abrir a clareira, marcar, fazer, né? Levar, por exemplo, os marcos, botar no certo. Mas como o Ademir falou, a partir da hora que o ponto estiver sacramentado com as coordenadas UTM ou geodésica, pronto, acabou, está lá registrado, não tem mais. Qualquer profissional capacitado, ele consegue chegar no ponto com tranquilidade. Não é isso, Brat?
É isso aí. Eu que me formei junto com o Ademir na metade do ano de 79, nós nos formamos. Vai fazer 40 anos, se eu não me engano, agora que nós nos formamos no mês de junho, julho. Não me lembro mais se foi em junho ou julho. Nós começamos com um teodolito, era um aparelho muito arcaico. Nossa, na época nós passamos muito trabalho. Tínhamos que... E na época não tinha tanto serviço como tem hoje. Hoje os cartórios não fazem nenhuma escritura, tem um lado positivo. Nenhuma escritura, nada sem ter o levantamento topográfico, sem ser assinado por um engenheiro agrimensor. Na época, os 10 primeiros anos, não foi tão bom assim. Aí, dali para frente, começou a avançar, a modernizar com aparelhos novos, com GPS, e hoje com mais aparelhos mais sofisticados. Então, hoje ficou muito mais fácil e muito melhor para os cartórios. E para nós também, principalmente para nós, principalmente no parcelamento do solo. Eu fiz muito parcelamento do solo, loteamento principalmente. Fiz até em Cocaum, chamada Alphaville, que foi no tempo, em 2000, faz muito tempo, faz 26 anos. E fiz São Ludgero, a parte do rio para cá, eu fiz todos os loteamentos ali. E principalmente em Orleans, que Orleans tem uma topografia acidentada, difícil de trabalhar. Na época, com teodolito, era muito difícil. Hoje, com GPS, é muito mais fácil. Então, muito mais moderno, tem outros aparelhos mais modernos, fica um levantamento mais seguro. Na época, nós não tínhamos tanta segurança, porque para medir com trena, teria que ser no nível, e às vezes a topografia era muito acidentada, nós não conseguimos. Então, com essa evolução que houve, a engenharia agrimensura teve um novo perfil, e esse novo perfil, eu ultimamente estou trabalhando ainda muito com loteamentos, mas só que agora eu sou administrador, não sou mais técnico, mas eu cobro muito dos técnicos que trabalham para fazer o loteamento para a gente. Como o Ademir falou, a empresa dele é uma empresa muito idônea, muito boa, em termos de topografia, principalmente para loteamentos. Além de fazer o trabalho bem feito no campo, eles fazem também a parte de documentação, uhum, e de projetos para entregar no cartório muito bem feito. Então, isso é muito importante. Hoje nós temos bastante segurança, temos muito trabalho, cada dia nós temos mais trabalho e mais gente trabalhando, e ainda não tem gente sobrando. Isso é muito importante.
Dei uma rápida pesquisada. Os primeiros registros de medições são de 4 mil anos atrás, na Grécia Antiga, quando o rio Nilo subia e estragava as marcações todas. Imagina a confusão que dava, né? Porque depois tinha que medir tudo novamente, né? Tecnologia, imagina, zero. Tecnologia, o pessoal olhava para o sol para saber a hora, né? Imagina como é que era no passado. Algumas medições que a gente pesquisa, a unidade de medida de espaço, de território, né? Porque Eu pesquisei légua, milha, jarda, a própria Seis Maria, que veio da época do período colonial, né? Isso ainda braça. se usa em algum momento, braça também, é. Se usa em algum momento ainda nas medições, ô Sorato?
Sim, no Brasil nós temos várias maneiras de medidas, né?
Perfeito.
Existe a braça, que o Ademir acabou de falar, mas são várias braças. Nós temos a braça paulista, nós temos a braça catarinense, nós temos a braça mineira, nós temos... E algumas colocações aqui também, ô Bicudo. Uma vez eu fui medir um terreno e peguei a matrícula da pessoa e a matrícula dizia que era 45 minutos a cavalo do ponto até o outro ponto.
Nossa.
Então, tu vi como é que era, né? Hoje não, hoje, já, como já foi falado aqui, coordenadas.
Aí você pega um cavalo meio rápido, como é que vai fazer essa medida aí?
A braça era do juiz, aí pegava um juiz alemãozão lá que tinha 3 metros de braços, também já mudava em relação, né?
Lembrei do
Mas
meu
pai.
Mas ela
é 2,22 a braça nossa aqui.
Eu lembrei do meu pai agora, meu pai fazia redes e tarrafas. Fazia redes de muito compridas, esticava no lote abaixo. E a medida da rede era por braça, essa que tem 20 braças, por exemplo.
Isso.
Então você mede por braças.
Só
né?
para concluir, então hoje, como foi falado aqui, é coordenadas.
Certo.
Coordenadas, ela era 1 milhão de anos atrás, era aquela, hoje é essa, e daqui 1 milhão de anos vai ser. Então, não vai mudar nunca. Então, o que eles falaram aqui dos registros, né? Que só a coordenada está correta, ótimo, nunca vai mudar. Se perdeu, é só ir lá com o GPS. Pau, preciso 100%.
Ô Sorato, você que está aqui frente a 3 amigos da mesma profissão e 3 prefeitos, posso dizer, né? O profissional engenheiro agrimensor, ele é um profissional necessário, fundamental? Ele tem que estar em todas as prefeituras?
Eu acredito que sim. Sempre defendi que todas as prefeituras que tenha um profissional da engenharia de agrimensura.
Certo.
Sempre defendi isso. Mas quem pode esclarecer melhor isso são os três. Os três vão dizer a importância do engenheiro agrimensor na administração deles.
Porque muitas vezes você pega um município muito pequeno, talvez não tenha esse profissional, né, Ademir?
Acredito que tem. Acho que todos os municípios têm.
É.
Isso foi... Isso que é uma... Quando a agrimensura despontou lá nos 90 e nós formamos em 79, 90. E despertou as empresas a contratarem, porque não era só, existiam os profissionais topógrafos que aprenderam com a vida, com o campo, com alguns cursos, né, tinha algumas formações de técnicos. Assim como existia lá no passado o dentista prático, existia o topógrafo prático. Com a entrada da engenharia de agrimensura, nós começamos a ocupar esse espaço. Bom, primeiro, as empresas, por exemplo, a área da mineração, não existia um engenheiro agrimensor. Os primeiros que foram se formando, alguns que se formaram já trabalhavam nas empresas de mineração, que também é um serviço muito importante. Depois as prefeituras começaram a absorver. Então houve um período muito que teve uma contratação muito grande de engenheiros agrimensores para atender esse mercado. Bom, agora, hoje, o mercado do engenheiro agrimensor ele continua aquecido porque muitos escritórios de engenharias, né? Outros, na nossa turma, nós já estamos aposentando. Precisa que alguém venha atrás substituindo. Então, há muitos escritórios de engenharia que precisam de engenheiros agrimensores. Então, é uma profissão que está muito aquecida no mercado, valorizada, com um bom salário, né? Ou até mesmo com aquele que abre o seu empreendimento, seu escritório, sua empresa, e presta serviço para as demais empresas.
É o caso, né? Do Sorato, que
é o caso
do
Sorato que tem, né? Que presta serviço. Então, isso aí foi muito, muito importante, né? Na questão do desenvolvimento de todo o segmento da engenharia, a presença do engenheiro agrimensor.
Para o nosso ouvinte entender melhor, qual é o leque de atividades, de profissões, serviços que o engenheiro agrimensor faz. Aliás, é muita coisa, né? Porque o ouvinte vai lembrar, não, ele tem um lote, ele tem uma propriedade, uma escritura, tem as suas medidas, né? Mas é muito mais do que isso.
Sim.
Trabalha conectado com engenheiro ambiental, por exemplo, com todas as demais áreas da engenharia.
Só para ter um, por exemplo, só para exemplificar, uma empresa aqui de Uruçanga, a CEUSA do São Pedro.
Certo.
Eu já estava com o meu escritório. Ali nós começamos, desde o levantamento topográfico, calculamos todo o volume de corte e aterro, fizemos a locação da empresa, a locação dos pilares da construção. Depois da empresa pronta, nós fomos para dentro da empresa, fizemos toda a locação dos equipamentos, dos fornos, prensa, tomizador, tudo foi feito através da topografia. E na época a gente fez todo esse trabalho, né? Nivelamento dos fornos, vocês não imaginam o quanto é complexo nivelar os fornos de cerâmica, né? Fornos a rolo, que tem que ser perfeito, não pode ter nenhuma... A diferença, senão o azulejo que vai correndo ali dentro, ele vai jogando para um lado ou outro. Ele tem que estar perfeito. Então, né, não é só ir lá locar lotes ou coisa nesse sentido.
Uhum.
Tem uma finalidade muito maior, né, da engenharia de agrimensura. Né? Citei o exemplo de uma fábrica...
Olha, essa extensão eu não conhecia, não fazia nem ideia, hein?
Você vê, Bicudo, né, Ademir? Por exemplo, a locação de uma ponte, de um viaduto, de um túnel. Imagina, um túnel em curva, que tu tem que sair num ponto e chegar no outro. A locação de um prédio, a altura... nós vamos fazer um prédio, o maior prédio do mundo, vai ser feito em Balneário Camboriú. Se não tiver engenheiro agrimensor lá para alocar as estacas, para alocar as sapatas, para mostrar certinho, ele vai ficar desnivelado, como o Ademir falou agora na questão... da fábrica, é também na construção do dia a dia. Uma estrada, nós temos a superelevação, as curvas, não tem? Ela tem que ser calculada. Quem calcula? É o engenheiro agrimensor. Ele que faz isso, ele que loca de estaca em estaca os pontos, os níveis, e que faz com que você trafegue numa estrada com segurança, porque a gente tem a velocidade diretriz, vamos botar 100 km por hora, 80 km por hora, e você sabe a superelevação das curvas, porque tem a força centrífuga, daí você tem que trabalhar tudo isso. Isso é estudado na engenharia.
O engenheiro agrimensor, o civil, o geológico e o ambiental, especialmente em estradas, tem que trabalhar tudo conectado com o outro. Né?
Outro exemplo fundamental da engenharia agrimensura na mineração, tu tens que conciliar a galeria subterrânea com a superfície. Né? E isso é uma coisa bastante complexa. Eu tive a oportunidade de, no período, também ser professor de topografia de minas. E, então, normalmente, a gente oferecia topografia de mina na área do carvão e na área da fluorita, que também é totalmente diferente. E um dos trabalhos que nós fazíamos com os alunos era como transportar as coordenadas da superfície para o subsolo, através do poço, porque o plano inclinado ele veio bem depois. Né? Eu trabalhei 19 anos na mina, o plano inclinado eu já tinha acho que uns 15 anos de mina, não existia, era só poço.
Certo.
E aí tu tens que conciliar a galeria com a superfície. Pra, por exemplo, onde tem uma residência em cima, onde tem água, açudes, rios. Né? E isso é feito através da topografia. Né? Então, olha a importância que tem, a responsabilidade que tem né? da engenharia agrimensura em todas as áreas. Né? Citei aqui numa empresa de cerâmica, na mineração, e a gente ficaria aqui citando inúmeros casos, né, da necessidade do engenheiro agrimensor.
Ademir, só fazer uma colocação, tu falando sobre a mineração, eu lembrei daquele acidente que deu no Chile há uns anos atrás, onde vários mineiros ficaram presos no subsolo. Uhum. E foi feito um furo da superfície para chegar lá. E muitas pessoas eu ouvia dizer, imagina se eles vão acertar. E eu dizia sempre, se tiver uma topografia correta, eles vão cair em cima dos caras lá embaixo. Os caras estavam a 300 metros de profundidade.
Foi.
E foi feito um furo da superfície e chegaram certo aonde estavam esses mineiros presos lá no subsolo. Por quê? Por causa da topografia.
Isso. Verdade.
É, e lembro. Quanto ao município, por exemplo, o município é necessário o engenheiro agrimensor, até porque como é que você vai fazer um plano diretor, né? Se não tiver uma planta decente mostrando todas as atividades que tem. E quem faz isso? É o engenheiro agrimensor, a locação. Ah, né? Por exemplo, você tem as estradas, os arruamentos, as calçadas, a drenagem, né? Tanto superficial, né? Tanto pluvial como cloacal. Tudo isso nós temos que trabalhar com a engenharia agrimensura. A engenharia agrimensura ela é essencial na vida do cidadão. E ela dá dignidade no sentido de dar segurança jurídica. A partir da hora que você contrata um profissional sério para fazer uma partilha, para fazer uma divisão, para fazer uma demarcação de um terreno, para não ver o esbulho, né? Porque existe muito esbulho, invasão. Você vai, por exemplo, você tem uma propriedade rural grande. O cidadão vai lá fazer uma roçada na extrema. Ele muda a cerca, né? Uhum. Essa mudança de cerca para o lado do seu vizinho, você está invadindo a terra dele. Chama-se de esbulho isso, é invasão. E essa invasão, ela consegue ser dimensionada pelo um agrimensor, um engenheiro agrimensor. Ele vai lá e tem as coordenadas dos pontos corretamente já designadas, né? Seja ela UTM ou geodésica, ele vai lá, loca e sabe que houve invasão. Nós temos aí a discussão do município de Laguna com Imbituba sobre a questão ali em Itapirubá, saber quem é que é. É a coisa mais simples do mundo, eu não sei como é que tem essa dificuldade de determinar o limite do município. Uhum. É porque está faltando engenheiro agrimensor, porque a partir da hora que o engenheiro agrimensor tiver os seus marcos, as suas coordenadas dos marcos da divisa dos terrenos, fica fácil.
Essa situação de mudar a cerca aí foi abordada na conversa anterior, inclusive, gerando conflitos de famílias e até morte em extremas, né? Uma coisa lamentável, né?